Você é digno da morte, do sangue derramado do único Filho de Deus. E de pensar hoje que Ele teria feito o mesmo se você fosse a única pessoa na Terra. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Estamos muito felizes que esteja aqui e acredito que você vai gostar do programa. Quero falar com você sobre a busca pelo seu valor. Acho que a maioria de nós passa pelo menos algum tempo em nossa vida em busca do nosso valor. E muitos ainda podem estar fazendo isso. E tendemos a procurá-lo em todos os lugares errados. Nós buscamos isso na quantidade de estudo que temos, procuramos em que tipo de automóvel dirigimos, na etiqueta das roupas, no título que temos no nosso trabalho, como parecemos e também em quanto sucesso nós temos, quanto dinheiro nós temos. E isso pode ser absolutamente exaustivo. Eu estava assistindo um programa ontem e o rapaz tinha sido um jogador profissional de futebol e desde então ele se tornou um ministro e ele escreveu um livro sobre a diferença entre sucesso e significado, porque a maioria das pessoas acham que o sucesso lhes dará um significado. Mas então ele disse: eu descobri que manter meu sucesso num alto nível era exaustivo, sabe? Então, quando você tenta tirar todo o seu valor de todas essas coisas exteriores que são, sabe, como a sua aparência, por exemplo, não importa o quão bonito seja, você não vai ser assim para sempre. Então, o que acontece quando você tem algumas rugas ou você fica um pouco mais velho? Você não vale mais nada? Sabe, eu pensei muito sobre mim mesma. Eu quero ter muito cuidado para não tirar o meu valor daquilo que eu estou fazendo no ministério, porque, embora creia que serei capaz de fazer isso até que Jesus me leve para casa, e se um dia eu não puder fazê-lo mais? E se um dia eu não for a Joyce Meyer, mas apenas a Joyce Meyer? Será? Cara, eu espero nunca ouvir ninguém dizer: você costumava ser a Joyce Meyer? Isto seria... eu teria uma boa resposta para ele, sabe? E então, o que significa ser sem valor? Porque o diabo realmente adora tentar fazê-lo pensar que você é inútil. E isso significa não ser bom para nada, sem nenhum valor, um pedaço de lixo, um incapaz. Portanto, não há nada pior do que alguém ser considerado alguém inútil. Isso pode ocorrer através de muitas coisas diferentes, sabe? Muitas vezes através do abuso verbal, emocional, físico ou sexual na sua infância, ou até mesmo como há algumas mulheres que são agredidas em seus casamentos ou relacionamento com um homem que as colocam tanto para baixo que elas começam a acreditar que elas não são boas e que realmente merecem as surras que estão levando. E então, o diabo, ele adora tentar nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Conversando com pessoas que estavam mudando de emprego e disseram que teriam que cortar no salário para mudar de emprego, e então alguém falou com eles e disse: não, volte lá e defenda a si mesmo. Se você não se valorizar, eles não vão valorizar você. E assim, por confrontar isso, conseguiram o que queriam. E muitas vezes não temos valor em nós mesmos para fazer com que os outros nos valorizem. Sabe, para mim, se eu estiver perto de alguém que é confiante, isto me faz ter confiança nele. Mas se eu estiver perto de alguém que é tímido, inseguro, que tem medo de tudo, então esse não é o tipo de pessoa com quem eu gosto de trabalhar, porque eu não sinto que eu posso contar com eles quando eu precisar. E assim, sabe, existem muitas razões pelas quais você pode se sentir sem valor. Pode ser palavras que seus pais falaram, você pode ter sido comparado Outros irmãos não conseguiam fazer o que faziam. Você não é tão inteligente quanto Johnny, ou pode ser algo que aconteceu com você na escola, mas a questão é que você é digno da morte, do sangue derramado, do único filho de Deus. E de pensar hoje que ele teria feito o mesmo se você fosse a única pessoa na Terra. Então você precisa levar isso para o lado pessoal. Sim, ele fez isso por todo mundo, mas veja como se ele tivesse feito por você. E a Bíblia também diz, acho, está em 1 Coríntios 6, que nós não pertencemos mais a nós mesmos, que fomos comprados por um alto preço. O sangue de Jesus. Literalmente fomos comprados de volta do diabo, que pensava que era o nosso dono, mas Deus tinha uma grande surpresa para ele. Amém? E assim, você vale muito mais do que você possa sequer imaginar. E estou falando com vocês que assistem pela TV também. Você vale mais do que você possa sequer imaginar. E você tem dons, talentos e habilidades que nunca serão liberados em você, se você não ganhar confiança de quem você é em Cristo. Agora, obviamente, somos avisados na Bíblia sobre o orgulho. Então, não devemos nos encher de nós mesmos e começar a pensar que a Bíblia diz para não pensar mais alto de si mesmo do que deveria. Então, o que sempre precisamos fazer é nos ver em Cristo. Gosto de dizer, eu sou tudo de nada. Eu sou tudo em Cristo e nada em mim mesma. Sem Ele, eu não posso fazer nada. Mas, através dEle, podemos fazer todas as coisas. Quero saber que você, cada um de vocês é capaz de mais do que você possa imaginar. Mas quantas vezes o medo nos impede de sair ou de tentar? E quantas vezes há uma vaga de emprego e você adoraria se candidatar, mas tem medo de não conseguir, então você não se candidata? E qual seria o mal se você se candidatasse e não passasse? Mas se você sabe quem você é, então esse tipo de coisa não vai incomodá-lo. Você pode dizer, bem, isso não era o que Deus tinha para mim? Essa não era a vontade dele para mim? No momento, quando realmente nos colocamos nas mãos de Deus e realmente começamos a acreditar que Ele está guiando nossas vidas, então não precisamos tentar entender tantas coisas e você não precisa assumir um falso senso de responsabilidade e se tornar responsável por coisas pelas quais você realmente não é responsável. Talvez alguém não goste de você. Esse é um problema deles, não é seu. Sabe, sim, você pode se perguntar: será que estou fazendo algo que não deveria estar fazendo e que está causando esse problema? Mas dizem que 10% das pessoas não gostaram de você, não importa o que faça. Então, eu descobri há muito tempo que se eu iria sair e subir no púlpito e pregar, teria que ser ousada para dizer o que creio que Deus me mandou dizer, porque não importa o que eu fale, alguém não vai gostar. Amém? Dois tipos de máscaras. Ou nós, se nós sentimos que não temos nenhum valor, ou nos tornamos extremamente tímidos, temerosos, medrosos e retraídos, ficamos vivendo uma vida solitária e isolada. Não queremos nos envolver de forma alguma com nada, porque assim não vamos cometer erros e ninguém poderá nos julgar. Ou vamos para o outro extremo e nos tornamos extremamente ousados, com um avanço enfático que tenta esconder nossas reais inseguranças. E é interessante como as pessoas reagem ao abuso, porque eu conheço uma mulher que se tornou medrosa, temerosa, tímida, porque ela foi abusada sexualmente na infância. Eu fui para o outro extremo e me tornei extremamente ousada. E sabe, eu tenho uma personalidade ousada, mas eu era realmente muito desagradável. E há uma diferença nisso. E assim, a busca termina em Cristo. Ele é o fim da sua busca pelo seu valor. Porque nele você é aceito por Deus, é justificado com ele. 2 Coríntios 5, 21, uma escritura maravilhosa. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado. Veja, é incrível que ele não só assumiu o nosso pecado, ele se tornou pecado. Eu não consigo nem imaginar Como deve ter sido para alguém tão santo e tão perfeito, literalmente naquela cruz se tornar pecado. Então, o pecado morreu com ele na cruz. Não significa que não vamos mais pecar, mas que ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Sabe no que acredito? É que o poder do pecado é a culpa e a condenação. Eu acho que é isso. E sabe quantas pessoas cristãs fazem algo errado e pedem a Deus imediatamente para perdoá-las, mas ainda continuam se sentindo culpadas? Eu fiz isso por anos e anos e anos e anos, até que Deus mostrou-me que eu estava tentando pagar pelo meu próprio pecado com a culpa, e que ele fez um trabalho perfeito e que não precisava acrescentar nada a isso. E assim, pense nisso. Se o pecado foi embora, e a Bíblia diz que ele não apenas nos perdoa, mas ele remove nossos pecados, que não se lembra mais deles. Em Isaías 53 diz que ele suportou o nosso pecado e culpa, e assim, eu me lembro de há muito tempo o Senhor me dizer, falando no meu coração: você tentou usar sua fé para tudo o que possa imaginar, agora se você quer mudança, use a sua fé para ser livre da culpa. Então, eu amo esta escritura, Isaías 43, 25. Eu, somente eu, sou aquele que apaga todas as suas transgressões. Mas ouça as quatro palavras seguintes: por amor de mim mesmo. E não me lembro mais dos teus pecados. Ele apaga os nossos pecados por causa dele. Eu acho que é por isso que ele quer que nós esqueçamos os pecados de outras pessoas e as perdoemos. Isso não é por eles, é por nós. Porque somos nós que somos atormentados quando ficamos cheios de ódio e amargura. E ainda me espanta como nesta última conferência de mulheres, onde tivemos 16.500 pessoas presentes, e quando eu perguntei quantas precisavam perdoar alguém por algo, pelo menos 90% das pessoas se levantaram. E eu tenho que falar sobre isso toda vez que eu prego, porque a Bíblia diz que se não perdoarmos, então Deus também não pode nos perdoar. Então isso coloca uma barreira em nosso relacionamento com Ele e tudo fica uma bagunça. Então, esta é uma questão fundamental. Nós temos que receber o perdão que Deus nos dá, que Ele nos dá pelos nossos próprios pecados, por causa dele, porque Ele não quer ter isso entre nós e Ele. Ele quer que tenhamos essa boa relação, e que grande exemplo é para o resto de nós sobre como devemos perdoar outras pessoas, como devemos olhar para as pessoas. Uma escritura na Bíblia Amplificada diz que Deus, ele nos vê como justos. É dessa forma que ele decidiu nos ver, sabe? Bem, o que aconteceria nos relacionamentos se decidíssemos sempre acreditar no melhor de cada pessoa? Sabe, nós devemos amar uns aos outros. E com certeza não seremos nenhum exemplo para o mundo enquanto os cristãos estiverem brigando, não convivendo bem. E você não pode conviver bem sem o perdão. Então, você precisa ser tão bom em perdoar que enquanto alguém ainda esteja te ofendendo, você já o está perdoando. Esse é o meu objetivo. Enquanto você ainda está tentando ofender-me, eu vou em frente e te perdoo, porque eu não vou deixar essas coisas ficarem presas em mim e viver assim. E assim Deus escolheu nos ver como justos, por quê? Porque Ele quis. Não porque nós merecemos, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Deus escolheu nos amar e nos ver como irrepreensíveis, porque Ele quis e isso o agrada. E aqui está a Escritura, Efésios 1, 4 e 5. Assim como em seu amor Ele nos escolheu. Na verdade, ele nos escolheu para si próprio como seus. Ele te escolheu, você pode dizer que ele te escolheu e ele te separou em Cristo. É sempre em Cristo, é através da nossa fé em Cristo. Antes da fundação do mundo, por quê? Porque ele pode olhar através do tempo e saber quem vai recebê-lo. Então, antes de você nascer, se Deus já sabe que você vai tomar a decisão de crer em Cristo, então ele já diz: Eu te amo. O que ele disse a Jeremias: Antes de formá-lo no ventre, eu te conheci e eu te escolhi como meu instrumento. Amém? Já fomos santificados, consagrados e separados por ele, irrepreensíveis aos seus olhos, mesmo acima da reprovação, que é a vergonha e a culpa, diante dele em amor. E ele nos preordenou, nos destinou e nos planejou em amor para sermos adotados e revelados como seus próprios filhos por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, porque isso agradou a ele e foi sua bondosa intenção. Então, a boa notícia é que tudo que Deus fez por nós realmente não tem nada a ver conosco. Não é a nossa bondade, nosso bom comportamento, nosso bom histórico, mas porque isso era o que ele realmente queria fazer. E se entendermos isso, como podemos não responder a isso? Não querendo passar a vida inteira, só querendo agradá-lo e amá-lo, sabe? E o que importa para ele é que sejamos bons para as pessoas. Então, o que vem para você deve fluir através de você. Então, ele te perdoa, você perdoa as pessoas. Ele te ama, você ama as pessoas. Em você e através de você. Amém? Ele é gentil conosco e somos com os outros. Ele é paciente conosco, somos pacientes com os outros. Porque ele nos deu tudo o que precisamos para fazer o que ele quer que façamos. Agora, a Bíblia diz que Deus nos adotou. E sabe, nosso filho mais velho, Dave, foi adotado pelo Dave. E sabe, eu tive um primeiro casamento aos 18 anos de idade, desesperada para ter alguém que me aceitasse por ter sido abusada, achava que ninguém iria me querer e eu sabia que estava fazendo algo estúpido quando fiz isso, mas pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas, sabia disso? E curiosamente eu o chamei de Dave. E ele conheceu Dave com 11 meses de idade. E eu me lembro que quando Dave me pediu em casamento, eu disse: Bem, sabe, eu tenho um filho. Eu amei a resposta dele. Ele disse: Bem, sabe, eu não tive um relacionamento com o Dave, então não posso dizer que o amo, mas eu amo qualquer coisa que faça parte de você. Então, é assim mesmo, quando Deus nos adota, ele diz: Sabe, por conta própria, você não fez nada para me fazer te amar mais se você faz parte de Cristo. Veja, então eu amo qualquer coisa que faça parte dele. E na nossa casa, você nunca ouviu aquilo de meio irmão ou meia irmã? Lá não há meio, ele é totalmente, completamente filho do Dave e meu filho, e tem tudo igual. Quando passamos pelo processo de adoção, me lembro que o advogado disse ao Dave: Agora você entende que se você adotá-lo, ele terá todos os mesmos direitos e privilégios de herança que seus filhos de sangue têm. Nunca haverá diferença. Então é por isso que falamos sobre sermos co-herdeiros com Cristo. Veja o que Jesus ganhou, nós também ganhamos, porque estamos nele. Uau! Você pode passar a vida inteira pensando nisso e nunca se cansar de pensar, mas acho que não gastamos tempo pensando nisso. Sabe o que muita gente faz? Passam mais tempo pensando sobre o que há de errado com elas do que com o que Deus fez por elas. Nós temos nele a redenção, e ser redimido significa ser trazido de volta, ser comprado. Efésios 1:7, nele temos a redenção através do sangue, o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nós somos redimidos porque somos preciosos aos olhos de Deus. Isaías 43, versos do 1 ao 4. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Gosto de dizer nas minhas orações, eu sou tu e tu és meu. Eu estou em ti e tu estás em mim. Sabe, confessar a palavra é uma boa maneira de manter isso aceso aí dentro de você. Então lembre-se do que as escrituras estão dizendo. O verso 4 diz, porque és precioso aos meus olhos. Então, qualquer um que me ouve e se sente sem valor, isso é uma mentira de Satanás. Porque se você colocou sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e realmente se entregou a Ele, a Bíblia diz que você é precioso aos olhos de Deus e honrado. E eu te amo. Darei homens em troca de ti, darei povos em troca da tua vida. Agora, quando falamos sobre a palavra sem valor, eu disse, é considerado um pedaço de lixo. Mas é muito interessante que a Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que Deus, ele usa o que os homens consideram lixo e jogariam fora. Eu amo isso. Eu sou a pessoa menos provável para fazer o que estou fazendo. Mas Deus me separou e ele me escolheu. Mas se o mundo tivesse aceitado minha candidatura, eu não seria o que eu sou. Não tenho estudos para isso, não tenho o treinamento certo. Às vezes acho que não tenho nem a voz certa, sabe? Eu não sou doce, boazinha. Mas, sabe, não importa o que você tem ou não tem. Não é nem o meu nível de escolaridade. Eu poderia ter 25 diplomas e ainda assim Deus não poder me usar? Sabe o que te qualifica? A unção. E a unção é a presença e o poder de Deus em sua vida. E com essa unção, uau! A unção destrói o jugo da escravidão. Então, se eu estiver ungida ao ensinar a palavra, ela pode quebrar suas amarras e curar sua alma ferida. Mas alguém pode ficar ao meu lado pregando exatamente a mesma palavra sem a unção e isso te colocará para dormir? É incrível. Então, vamos dar uma olhada nisso. 1 Coríntios 1, 26, pois considerai vosso chamado, meus irmãos. Poucos de vós eram sábios segundo os padrões mundanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nascimento nobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar as fortes. E aqui vem, Deus escolheu o que é baixo e desprezado no mundo. Mesmo as coisas que não são, para trazer do nada as coisas que são. Ele te escolheu e quer te levantar, te dar favor, te dar honra e deixar as pessoas de boca abertas, admiradas. Não posso acreditar que é você. Não posso acreditar que você conseguiu fazer isso. Para que nenhum ser humano se glorie na presença dele. Agora, isso não significa que Deus não use pessoas inteligentes, altamente graduadas, sabe? Paulo, apóstolo, Paulo era... Ouvi que ele, com toda a probabilidade, era um gênio. No entanto, ele disse que seu discurso não era eloquente. O que acho interessante é, então, aparentemente, ele não era um orador incrível, mas ele era ungido. E ele foi escolhido por Deus para fazer o que ele fez. E ele escreveu 2 textos do Novo Testamento. Ele tinha que ser brilhante. Então, sim, Deus usa pessoas brilhantes, mas Paulo era totalmente dependente de Deus. Então, esta é a chave. Sabe, acho que não há muitas pessoas que Deus possa permitir fazer grandes coisas sem que elas fiquem cheias de si mesmas. Sabe, manter-se humilde Quando Deus te eleva, é a chave para permanecer na posição e até ser promovido além disso. E posso garantir que uma das maneiras mais rápidas de você ver orgulho em alguém é se eles maltratarem pessoas subordinadas. Se maltratarem pessoas que são, elas são muito autoritárias. Nada realmente me irrita mais do que ver alguém no ministério que tem uma grande equipe tratando as pessoas como cachorros, falando que elas não são boas, que são estúpidas, e eu absolutamente odeio isso. Por causa dele, vocês estão em Cristo, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. De modo que está escrito, aquele que se gloria, glorie somente no Senhor. Amém? Nós somos tudo em Cristo e nada em nós mesmos.